Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que lindo. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo. Que bom.
E aí, opa, galera da audioativo.com, eu sou Priscila Moraes e estou entrando em campo com Futebol e Mulher, o novo programa da web Rádio Brasileira. Bom, Futebol e Mulher não é um programa convencional, eu vou logo avisando. Futebol e Mulher é pra você que não aguenta mais aquelas mesas redondas chatérrimas que todo mundo vê depois de cada jogo, namorado, marido, irmão, enfim, aquela coisa muito chata. O Futebol e Mulher vai falar de uma coisa que é interesse nacional, que é paixão nacional das mulheres. Vamos falar de futebol sim, vamos falar com conteúdo, mas a gente vai falar dos homens, né, galera? Vamos falar daqueles tchutchucos, aqueles jogadores que trocam de camisa no final de cada... Nossa, vai ser muito bom. E pra falar sobre isso, eu não tô sozinha. Tô com meninas que arrasam no futebol, que arrasam na análise tática e estética, que são Aline Nastari, 1,62m de puro futebol. Fala, Aline!
É, a gente tá aqui pra mostrar pra esses homens de Maracanã que quando a gente começa a falar, olham de cara feia. A gente entende sim.
Boa! Bianca Souza, baiana retada, que não para, que não perde tempo com a bola no pé. E aí, Bianca, tudo bom?
Tudo bem. E aí, pessoal?
Mariana Freire, que é, né, a Mariana Freire é a melhor. Se não fizer nos 90 minutos com ela, já era. Não tem conversa. Fala aí, Mariana.
É isso aí, Priscila. Vamos falar de futebol.
Vamos falar de futebol. Correspondentes internacionais, olha que chique, gente. Fala a verdade. Só aqui na Audiotivo tem isso. Maria Luísa Viana e Marcela Gouveia, direto das Europa. Fala aí, Malu.
Oi, Priscila. Oi, menina. A gente tá aqui da Europa tentando dar uma ajuda nessa análise tática e estética do futebol. A Marcela vai falar também.
Oi, tudo bem?
Fala, Marcela. Tudo bem?
Beleza? Todo mundo preparado pra entrar em campo?
Ai, papai, que medo. Então, gente, vamos lá. Vamos começar o nosso Futebol e Mulher. Muito bom ter você aqui, ouvinte da audioativo.com. Lembrando que... Só um minuto que deu uma falha aqui. Lembrando que quem quiser acompanhar o Futebol e Mulher, como ele deve ser acompanhado, deve seguir a gente. Deve follow, né? Deve follow a gente no Twitter. twitter.com/futebolemulher. Lá a gente vai dar o direcionamento do que a gente tá falando aqui, que é imagem, né, gente? Imagem de jogador, imagem de barriga tanquinho. Fala aí. Não, não é só isso também, né, gente? Senão o pessoal não vai querer ouvir a gente, principalmente os homens. Hoje a gente tá contando aqui com o Luiz, que é o apresentador do Prorrogação, mas hoje ele tá subalterno, né? Hoje ele tá no lugar que eu faço no programa dele. E aí, Luiz, tudo bem?
Fala, Priscila. Tô só acompanhando vocês aqui.
Vamos lá, galera. Vamos falar de futebol agora.
Notícias em campo.
Aline Nastari, notícias do Brasileirão, vamos lá. Olha só, eu só vou pedir uma coisa, né? Sem pelar o saco do Fluminense, por favor.
Não, a última rodada não tem como não pelar o saco do Fluminense. 3-1 na casa deles, o Atlético Mineiro não perdia em casa, o Fluminense foi lá, fez 3-1. Mostrou que o time tá melhorando, que estamos ficando bons, tem que puxar o saco sim, porque, como eu disse no Prorrogação, repito aqui, estamos formando um time campeão.
Não, com certeza. O Fluminense teve uma boa atuação, coisa que vem melhorando muito com a entrada do Muricy, né? Isso é importante destacar.
Palmas e o destaque é todo do Muricy, né? Ele merece, ele trouxe bons jogadores, o time tá mudando de cara, uma defesa que o Fluminense não tinha. Defesa tá começando a ficar boa. Lateral esquerda funcionando, porque a gente trouxe o Júnior César, que era o destaque do brasileiro do ano passado, e nada adiantava. E ali a jogadinha Carlinhos e Marquinhos tá dando certo. Então o mérito é todo dele.
Malu, acompanhou o jogo do Fluminense?
Não, do Fluminense não. Porque aqui é meio precário acompanhar o Brasileirão.
Só pela internet, né, Malu?
É, pois é. Mas acho que o Muricy deu uma melhorada no time Fluminense. Eu acho que o time que eu vi pouca tava muito bem.
Entendi. E é só tomar cuidado pra quando você for falar do Fluminense, que a Aline Nastara, acho que ela é pior que a Camila Nogueira, que é a nossa convidada, mas que hoje não veio.
Pô, alguém pior que a Camila, difícil, hein?
É, eu também achava que era impossível, mas a Aline tá aí pra falar, pra defender, né?
Os tricolores estão bem animados, né? Dá pra ver mesmo daqui que eles estão bem animados, falando em título e título brasileiro e tal, né?
Não, com certeza. E destaque de sábado, né? Meninas, vocês viram os jogos sábados? Não, né? Tudo bem, não tem problema, não. O papel de vocês não é esse também, né?
Tava fazendo a unha.
Falando de sábado, sábado foi um dia no Brasileirão que foi absurdo, né? Empate para todos os jogos que tiveram, foi um dia morno. Malu, você ficou sabendo das notícias?
De sábado? Sábado teve jogo do Flamengo, né?
Exatamente, Flamengo. Fala aí da atuação do seu time, Malu.
Cara, o Flamengo...
Qual foi, Malu?
Até cortou, hein?
Alô?
Pode falar, Malu.
Então, eu acho que o Flamengo, sei lá, ele continua, jogou melhor, eu acho, mesmo sem o Adriano e aquela confusão toda da saída dele, mas empatar em casa não dá.
Ah, com certeza. Domingo já teve, né, umas atuações melhores. Destaque pro jogo do Corinthians e Santos. Corinthians foi com tudo, né, Aline?
4-2, Corinthians. Eu não vi o jogo, mas depois eu vi os melhores momentos, eu falei, o que tá acontecendo? Os meninos da Vila não estão jogando, né? Mas quando eu vi, fiquei realmente, me surpreendeu. Eu vi, assim, os melhores momentos, os lances, vi o gol, o último gol do Santos, que no final acho que estava começando a reagir, mas já assim não foi suficiente, o Mano tá mandando bem lá. E o Corinthians foi beneficiado entre aspas, né, por ser eliminado pelo Flamengo da Libertadores. Formou um timaço para Libertadores, e aí foi eliminado, aí tem um time bom para fazer um bom campeonato brasileiro no início, que é o ideal para uma boa campanha.
Até porque o foco agora é todo pro Brasileirão, né? Lembrando que hoje de manhã o Mano deve ter deu uma... Não que ele tenha dado hoje, mas ele falou um pouquinho sobre a atuação do Corinthians contra o Santos, que todo mundo pensou que ele fosse ficar na defensiva, e ele falou justamente o contrário. Ele falou que não, que o Corinthians que entrou em campo foi um Corinthians ofensivo. Sendo que ele trocou um zagueiro, né? Ele no meio do jogo, ele botou um zagueiro lá na área... Lá na zaga, óbvio. E destaque para a atuação dele. Eu acho que ele foi espertamente ofensivo contra o Santos. Que o Santos é normalmente assim, né? É uma peneira na zaga.
O Santos, ele faz muito gol, mas ele também leva muito gol. Isso é totalmente normal de um time que é muito ofensivo, né? O time vai para cima e é óbvio que a zaga fica um pouco vazada. Mas o Corinthians e o Santos já tinha todo um burburinho antes do jogo, porque pelo retrospecto do estadual. Porque o jogo Corinthians e Santos estadual foi mó, sabe? O Santos passou, mas muitos corintianos não ficaram super irritados e foi meio que a revanche. Então imagina como deve estar lá em São Paulo.
Beleza. Então, essas foram as notícias do Brasileirão, os nossos destaques, na verdade, né? E agora a gente vai falar aqui.
Só um comentário que eu falei para elas que eu acho que é legal, já que a gente fala de estética e tática, né? Ontem teve um clássico no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo. E o Leandro Guerreiro do Botafogo apresentou um novo visual. Estava com suas madeixas lisas.
Pois é, como a Bianca fala, né?
Como é que eu falo? Eu não lembro.
É escova agressiva.
É, pra fazer isso tem que ser escova agressiva mesmo. Eu fiz, mas deixei pra lá. Deixei a juba voltar, retornar
com toda
a glória.
Segundo ele adotou a marroquina.
É, a marroquina. Bianca, tu conhece essa, Bianca?
Não, a que eu fiz, a mulher me falou que era de outra nacionalidade.
Rapaz, olha isso.
Japonesa.
Não, era uma coisa braba, minha filha. Mas agora eu não lembro mais, não. São tantas variedades que não dá pra
decorar. Não era caxiense, não?
Não, não era de Caxias, não.
Mas olha...
Minha terra, de Jacarepaguá, tá? Não vem falar, não.
Opa, opa, minha terra também.
Olha, não vai falar, não, que o povo de Jacarepaguá é muito barrista.
Eu
aí,
apoio totalmente. Jogadores entrando em campo, cada vez mais preocupados com o visual, né, gente? É isso que a gente quer ver. Gols bonitos, mas homens bem tratados. Por favor, hein?
Metrosexualidade, né, Mariana?
É isso aí.
Apoiado, tá certo, galera. Então, essas foram as notícias do Brasileirão. Com a cabeleira da galera, né? Vamos agora falar do que interessa, né?
falando do que interessa.
Ai, Jesus. De quem é essa voz maravilhosa, hein?
De quem? Eu não sei. Eu também gostei. Tem outra vinheta também que é sensacional. Quero falar com essa pessoa depois.
Vamos começar, galera. Falando pros nossos ouvintes da audiotivo.com, a gente tá em clima de Copa, né? Então vamos começar falando da Copa. Dia 11 de junho começa aí o nosso Mundial, o que mobiliza nações, une todos os povos. Olha que coisa bonita, né?
É bonito.
Homens, mulheres, crianças, feios, bonitos. Feios bonitos ainda não, né? Porque Bianca não pega feio não, né, Bianca?
Não, feio não. Só a simpatia.
Agora, vamos lá. Vamos começar pela África do Sul. Lembrando que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma análise do álbum de figurinhas de Aline Nastari, que está completo. Lembrando também que a gente está com o álbum de Ugi, que é o nosso coleguinha aqui da Escola de Comunicação.
Muito investimento.
Muita. Aliás, Aline, a gente está fazendo uma conta, né? Eu e o Ugi, que o álbum todo dá mais ou menos uns R$170. Tu gasta tudo isso, né?
Pois é. Gastou mais, né? Porque fora quantas repetidas.
Fora as repetidas.
Mas com ajudas, né? De patrocinadores, namorados. Aí a gente vai pedindo a cada um dar um pouquinho.
Aliás, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Polícia Federal estava investigando o crime. Roubo de mais de não sei quantas...
144 mil pacotinhos de figurinhas.
Foi tudo, Aline. Fala a verdade.
Imagina vender a unidade ali na Uruguaiana. Ganhou dinheiro.
Tá certo. Então, galera, a gente vai começar aqui fazendo uma análise tática e estética do grupo A da Copa do Mundo, o grupo que estreia dia 11 de junho. Vamos começar com a escalação da África do Sul, Bianca?
Todos os jogadores, porque eles têm os nomes estranhos.
Então, é assim, só lembrando ali na história, os jogadores que não estiverem na escalação dessa Copa, você avisa pra gente, tá bom? Bianca, fala aí o que você vê na figurinha do álbum de Ugi. Vamos lá.
Olha, eu vejo o goleiro. Vou falar só o sobrenome, que é o que importa, né, gente? É o Cune. Tem uma cara assim.
É o Melengue Cune. Então, vamos seguindo com a escalação direta, Bianca. Vai falando o nome de geral.
Vamos lá, o outro. Sepo Masilela, Matthew Buff, Richard... Cara, difícil.
fica mais impossível ainda acompanhar.
Pois é, falando rápido. Nomes. Fantene, McCarthy, Mifela... Porra, cada nome.
Pode falar isso?
Pode, fica à vontade. Deixa eu ver então aqui na minha lista. Acho que a minha lista tá mais organizada.
Deve estar.
Primeiro, Itumeleng Kune é o nosso goleiro, né?
Isso.
Aaron Mokoena, Sibonizo Gacha, Sepo Masilela, Matthew Booth, Lucas Tuala, Macbeth Sibaya, Teco Modaise, Steven Pienaar, que é um destaque aí da África do Sul, Sifaya Tshabalala, Kagisho Tchikagoi.
Tô falando que o negócio é
Exato,
difícil.
Exato, é difícil, é complicado. Benny McCarthy, o Luiz tá aqui dando um alerta pra barriguinha do Benny. Catlego Mifela, Bernard Parker, e fora os que não estão no álbum de figurinhas, que não estão na lista dos 23, selecionados, que estão no álbum de figurinhas, que é o Morgan Gold, Richard Henry Kane, e esse último eu não vou falar porque é muito difícil. Então vamos lá, Aline, destaque da África do Sul.
A África do Sul não é um time muito forte, né? Ela tá na Copa porque normal, cedia a competição, e eles... Pelo menos eles sabem mais ou menos onde eles estão. Então, o objetivo deles é, pelo menos, passar pela primeira fase, se classificar. O que é bem complicado, porque eles estão no grupo da França, que já deve ser quase que certo, né? A classificação da França, que é um grupo fraco.
E o Uruguai, né?
E eu acho que o principal... o Uruguai e o México, né? Que a gente vai falar depois. Mas eu acho que o principal destaque para a África do Sul, o que eles mais contam assim, de benéfico para eles, é a torcida, né? Em casa, teve o amistoso agora antes, aí o técnico, né, da África do Sul,
que é o Parreira,
nosso,
né?
Nosso querido tricolor.
Ah, meu Deus, já vem ela. Não dá, se não dá, Aline.
Pois é, ele falou que foi um jogo digno de Copa do Mundo, mas o principal foi a torcida, que... É normal isso na África do Sul, que eles falam que são as vuvuzelas. Eles fazem barulho o tempo todo, assim. Tem várias críticas internacionais pedindo pra eles, pois, pelo menos nos jogos, dar uma maneirada. Mas no último jogo parece que silêncio foi só na hora do hino do time adversário, sabe? Então assim fica mais fácil jogar, né? É vontade pros jogadores. E eles ainda não têm um time definido. Há uma semana, duas semanas, eles ainda não têm a base do time
time que vai jogar na Copa, que fica muito complicado.
Uhum.
Mas eu, particularmente, torço para a África do Sul. Eu acho que é um time simpático.
Tomara, tomara. Agora, só lembrando para quem está ouvindo a gente que o último jogo da África do Sul foi contra a Colômbia. Ele venceu por 2-1. Hoje, acho que...
Joga hoje,
acho que 3, 4 horas da tarde, né? Do horário de Brasília.
É.
Joga contra a Guatemala, que é um time fraco. Mas que é aquilo, o Parreira, ele no site G1, lembrando que todas essas notícias vão estar lá no Twitter, tá, galera? Quem quiser acompanhar, tá lá, tá tudo certinho no Twitter, todos os links. Parreira falou que ele tava meio que justificando o porquê de tantos amistosos, né? E pra quem não sabe, o África do Sul, por ter passado como sede do Mundial, ela não tem participado de muitas competições. Então, o Parreira está enchendo a África do Sul de amistosos com um time bastante forte, assim. Só que no último amistoso, né, que foi contra a Colômbia, o Parreira perdeu dois jogadores. Perdeu, entre aspas, né, porque teve lesão de dois jogadores. Foi o Tumelém Kune, que é o goleiro, e o Tsepo Mazilela, que é o zagueiro da África do Sul. E a África do Sul...
A pergunta que fica no ar nesse momento que o Kune se machuca é: será que entra o Dentadura no lugar dele?
Ô, papai, é! Dentadura...
Dentinho da vovó.
São as figuras da África do Sul, né? Moenebe Josephs, que é o segundo goleiro da África do Sul. Quem quiser olhar essa foto, está fantástica.
É imperdível.
Vou colocar no Twitter.
Gente.
Fale pra nós aí, Bianca.
O sujeito, logo no começo da carreira, 21 aninhos, tava lá, no seu jogo. Aí, viu algum problema lá na zaga, foi reclamar. Pulou a dentadura. Tá lá as fotinhas com a boca banguela, parecendo um bom velhinho, gente. Mas tinha só 21 anos e até hoje... E aí isso foi bom pra ele porque ele ganhou destaque, né? Logo no começo da carreira, tá lá Zé Banguela, com a dentadura pulando. E aí ficou famoso. E aí ele acha isso ótimo até hoje.
Tá
Se
certo.
Orgulha.
É o mais bem-humorado da galera, né?
É isso aí.
E hoje ele afirma com todas as letras que as dentaduras estão totalmente fixas.
Fixas.
Tá usando o Corega Tabs.
Corega Tabs, intensa.
É o garoto propaganda lá na África do Sul do Corega Tabs. Vocês não sabiam?
Pois é, né, rapaz?
É.
E outra coisa, Eu acho assim, eu separei alguns destaques esteticamente, porque o time da África do Sul é fraco, né?
É.
Diria assim, Bianca, tu na Casa Rosa.
Pô.
Dá de cara com. E tu, Meleng Kune? O que tu faz? Se ele chega assim, e aí, gatinha, vamos lá, vamos conversar, eu e tu e eu, nós quatro.
Eu digo que eu não vou, não. Tenho medo.
E aí, Mariana, o que tu faria?
Eu imagino ganhar uma cabeçada desse Matthew Bolf.
Meu Deus.
Deve ser tenso.
O homem parece um ET, gente.
Mas é isso. Os destaques da África do Sul, tática e esteticamente, são esses.
Eu acho que merece um destaque aqui.
Oh, o Morgan Gold.
Morgan Gold.
É gatinho. Tem um...
Tchucu.
Um resquíciozinho de baba no queixinho que faz o visual.
Bem gatinho.
Né?
Tá certo. Vamos deixar então pra separar o time da rodada, né? Aquele que a gente, tipo, morre fácil pra gente.
Eu acho que o pior da África do Sul é o que é o principal jogador deles, né? Esse Steven Pienaar. Nossa Senhora.
Que é triste, coitado.
É triste. Ele é o principal jogador da África do Sul, que é o...
É o bambambam da galera, né?
Pois é.
E olha só, e aí, ô Bianca, você acha que ele contrata? Vai ou desce?
Nem contrato isso aqui.
Meu Deus. Filha. Eu acho que contrato todo mundo vai, né? Faz uma plástica aqui, faz uma plástica lá, um soco ali pra dar uma ajeitada. Não sei. Acho que dá.
Um talvez. Soco? Não entendi.
Ah, porrada, às vezes ajuda, né?
Vai botando as coisas no lugar, aquele dente torto. Entendeu? Às vezes vai.
Tranquilo. Vamos passar agora pro México. México estreia dia 11 de junho também contra a África do Sul. Aí os amistosos que ele vem fazendo. Venceu a Gâmbia por 5-1. Né? Fala aí, Aline. Você viu esse jogo? Você ficou sabendo alguma coisa?
Não vi, mas o que todo mundo sempre fala é que o México é o time que melhor se prepara pra disputa da Copa do Mundo, né? É o grupo de melhor preparação e por isso talvez vá ser o mais ingrato do Grupo A. Porque eles vêm fazendo muitos amistosos e outra coisa foi a pré-temporada deles. Eles se reuniram com um tempo maior do que os outros. Então teve mais tempo pro time ficar um bom conjunto, né? Porque elenco é óbvio que a maioria das seleções tem, mas um conjunto, o México aí é um bom candidato.
Entendi. Agora, Bianca Mariana. Javier Hernández. Ele fez o primeiro gol do amistoso contra a Gâmbia. Ele não é de se jogar fora, não, hein?
Aí eu tava até falando com a Mariana, ele parece a KCL. Ele parece que tem um pessoal no time do México que parece que é da seleção feminina, sabe? Aquelas mulheres assim bem machas.
Giovanni dos Santos.
Giovanni dos Santos.
Aqui é uma é menina. É
Giovanni dos Santos. É bom você falar, Giovanni dos Santos é filho de Zizinho, vocês sabem?
Zizinho, meu vizinho! Zizinho, Mariana, tu não lembra dele, não?
O Luiz quer falar uma palavrinha aqui do Giovanni dos Santos. Vem cá, vem, Luiz.
Joga muita bola, hein?
Joga muita bola, tá jogando hoje na...
Igual a Marta.
Em Barcelona, né? Não sei se ele tá lá.
Não, ele saiu, tá na Turquia agora.
Rafael?
Não, Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos foi do Barcelona, jogou muito...
Ele pertence ao Barcelona.
É, e tá emprestado à Turquia.
Rafael Marquês também, Rafael Marquês é do Barcelona também, jogador de defesa.
Pois é.
Ele é muito conhecido até no país, mas... Acho que ele é banco, não é? No Barcelona, Luiz. Eu acho que ele é banco, porque ele não é tão bom jogador, mas uma seleção ele é uma peça importante, porque é um jogador que tem bastante liderança e consistência.
Porque a dupla de zaga do Barcelona é quase que a dupla de zaga da seleção espanhola, né? Que é Puyol e Piqué.
É verdade.
Outro destaque que eu dou para a equipe do México é do Andrés Guardado, né? Que ele vem crescendo muito na seleção. Não é horroroso, mas... Tem um bom futebol. Fala aí, Aline, dele.
De quem?
Andrés Guardado. Ele deu uma entrevista na FIFA agora, no site da FIFA. Tá disponibilizado lá no twitter.com/futebolemulher. É uma... Ele vai bem pra frente. Ele é um cara que... Eu não sei. Ele surgiu, assim, no noticiário do esportivo há uns 4 anos. Mas é um cara que tem uma experiência que tá... Que parece gente grande, sabe?
É, eu fiz uma seleção aqui do que são os 5 melhores do México. E na minha ele não entrou, não.
Não entrou, não. Mas fala não aí a sua, não. Então, Aline.
Foi esse William Ochoa.
O goleiro né, do México.
Que ele é um bom goleiro, mas tem dificuldade em bola aérea. O Rafael Marquês, que eu já falei, que veio do Barcelona. Que é do Barcelona. É, Gerard Torrado. Meio campo, ele não é um meio campo que é muito, que ataca muito, mas ele é bom no desarme, né? É, esse Blanco Vera Cruz, que o primeiro nome dele eu me recuso a falar.
Qual Temoc?
Isso aí. Também é um meio campo e ele é um bom meio campo de ligação, dá 2 passes, é bom que dá uma consistência no meio campo.
E é um jogador experiente, né? 37 anos...
É verdade.
Homens mais velhos, não gosta de homens mais velhos, não?
Não, não gosta?
Tu gosta? Gosta?
Ah, sei lá, né? A gente tá sempre aberto.
Mas eu tava conversando com uma amiga minha outro dia, não vou falar o nome dela, que é, né? Não, não veio ao caso. Mas ela tava falando que ela normalmente pega caras de 40, 39, 40.
Normalmente,
entendi, sabe? E ela disse uma coisa que me deixou encucada, porque eu nunca fiquei com caras mais velhos. Não tenho essa curiosidade ainda, mas... Talvez quando eu estiver mais velha, né? Eu fico com caras mais velhos. Mas, enfim, ela falou que tem um negócio de pele. Ela falou assim, eu não entendi muito bem, também não quis perguntar, mas, assim, a pele é um pouco diferente. Aí eu fiquei imaginando, sei lá, uma tartaruga, alguma coisa do tipo.
Ruga, né?
Alguém... É!
Ruga.
E aí, vocês têm experiência com homens mais velhos? Dizem... Diga uma aí pra gente.
Tem não.
Tem não? Nunca teve?
Tem não.
Aline, não?
Também não.
Luiz? Homens mais velhos?
Tá bom.
Então... É, vamos lá. É...
Pri, sobre o Blanco, não tem aquele episódio aí meio chato que você queria comentar?
Ah, Cautemoc Blanco foi pego, né?
Fumando.
Fumando e bebendo. Né?
Fumando e bebendo. Isso, e aí?
E se fosse na seleção da Argentina?
Na seleção da Argentina poderia.
Problema, né? Porque pro Maradona você pode fazer sexo, beber vinho.
Tá tudo liberado.
Comer churrasco.
E o sorvete seria uma boa pro Brasil, porque pegaram Luiz Fabiano.
Tomando um sorvete.
Tomando
Luiz Fabiano e Elano, eu acho.
Elano, tomando sorvete.
Tá certo.
Não,
né?
Pode. Não, só pra completar a seleção dos 5, tem o atacante Guilherme Franco.
Uhum.
Que não é lá grandes coisas, mas é objetivo, né? Atacante assim é bom, às vezes.
Tá certo. É, eu dou destaque também pro Carlos Vela. Bonitinho, não?
Esse é tchuquinho.
E aí, Bianca?
Tô perdida.
Esse dá pra ser. Esse consegue.
Dá pra ser o quê, Bianca? Feio, não seja tão vaga.
Mas tem um que é feio demais, eu tenho que
falar. Mas ele é vesgo.
O Vela?
É, tem mesmo. Ele no tem mesmo é do peixe outro no gato. Ele é meio estranho mesmo.
Não, e eu vou dizer uma coisa. Olhando como um todo essa seleção, ela perde pra África do Sul nesse quesito... Sei lá, é presença. Você olha a cara dos jogadores da África do Sul, não é muito legal. Você se assusta um pouco, mas depois fala, pô, homens, chegaram com tudo. Na Argentina, é Cássia L.
Mas só
uma pequena observação,
a gente não pode se basear tanto no álbum da Copa, porque o Cristiano Ronaldo está feio no álbum.
Exatamente.
Pois é.
O que eu acho uma injustiça, né? Mas assim, não vamos falar de fotogenia, porque eu acho que também não vem ao caso. É fotogenia, eu acho que... Na minha frente, ele seria fotogênico de qualquer jeito. Ou não. Ah, mas também não tem problema, não. Vamos lá. Outro destaque. Mais algum destaque, Aline, da seleção do México?
Não. Acho que o principal era aquele da boa preparação do time mesmo.
Bianca, mais algum destaque do México?
Olha, tem um que é feio demais, eu vou falar. Carlos Salcido. Feio demais. Pra não falar outra coisa. Vou destacar isso aí.
Ah, o Malu aqui tá dizendo, tá indignada. Vou dar a voz pra Malu, porque a gente tava falando de Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Malu, fala aí pra gente.
Pois é, aqui em Portugal, pelo menos eu e a Marcela, é consenso que o Cristiano Ronaldo é feio.
Ah, não.
Ah, que isso? É feio.
Para.
Eu olha só, eu tô querendo essas coisas, não. Ele tem um corpo. É isso que ele tem, corpo. Mas
tô querendo um feio desse lá pra casa.
E o rosto? E o perfil da criança?
Perfil? Não, não vejo graça, não. Não ia ver essa graça toda lá em casa, não.
Passo mal.
Valeu, Malu. Agora, galera, vamos pra um rápido intervalo comercial. A gente volta já com mais futebol e mulher.
Domingo 23 é dia de Jorge. Dia dele passear no seu cavalo branco pelo mundo pra ver como é. Olha sereno de cavaleiro, guerreiro justiceiro, imbatível ao extremo. Assim é Jorge, salve Jorge, ou viva, viva, viva Jorge. Pois com sua sabedoria e coragem mostrou que com uma rosa e o cantar do passarinho nunca neste mundo se está sozinho. Nunca neste mundo se está sozinho. E salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. serenino de cavaleiro, guerreiro justiceiro, imbatível ao extremo.
Estamos de volta com Futebol e Mulher, seu programa de análise tática e estética do futebol nacional, internacional, enfim, tudo quanto é futebol. É, voltamos agora, o que a gente escutou agora foi... O que a gente escutou agora? Eu esqueci.
Tem uma de São Jorge.
Foi, São Jorge. Calma, eu vou ver, porque isso é um absurdo, né? Como assim? Ai, Luiz, você tirou da minha... Foi Rita Ribeiro, domingo 23. Foi mal, gente. Lembrando, para os ouvintes da audioativo.com, quem quiser acompanhar o Futebol é Mulher, com imagens, twitter.com/futebolemulher. Lá estão todos os links para as imagens que nós vamos falar aqui hoje. Vamos voltar aqui para o nosso futebol, para a nossa análise tática, entrando com a seleção da França. E aí, Malu? Maria Luísa Viana, direto de Paris. Né, Malu? Fala aí pra gente.
Bom, o destaque da seleção da França, eu acho que não pode ser diferente, o Ribéry, que estava na final da Champions, defendendo, não foi campeão, mas estava lá.
Malu, não querendo te cortar, vamos então do início, depois você vai falar do Ribéry, mas vamos falar primeiro como é que a França entrou nesse Mundial. Fala aí pra gente.
Cara, a França se classificou num jogo turbado e polêmico, com aquele gol de mão do Henry. Não, o gol de mão contra a Irlanda.
Deu passe. Já na
deu passe de mão. É, mas ficou assim como se fosse um gol de mão. E foi a FIFA, o pessoal queria que a FIFA intervisse, então já é uma classificação meio estranha. E além disso, vários jogadores ficaram de fora da seleção francesa, então já chegou na Copa do Mundo meio instável, digamos assim. Mas eu continuo considerando o favorito do grupo.
E aí, Aline?
Mão clara do Henry, né? Não foi. Tem como. Foi na repescagem, né, europeia. E aí a França chega agora na Copa do Mundo com um time tem bons jogadores. A França sempre tem bons jogadores, né? Um sistema tático equilibrado. Mas jogadores velhos, né? Jogadores Thierry Henry, por exemplo, um jogador, pô, das antigas já. Então eu acho que esse é o principal problema deles. É uma seleção bem envelhecida.
E aí, destaques da seleção estética.
E aí, Bianca, fala tu.
Olha, o destaque, assim, que eu achei mais tchuco.
Bianca, perto do microfone, né,
desculpa,
Bianca? As pessoas
perdão.
Querem ouvir a sua voz maravilhosa.
Linda. É o Johan Gorkuff. Eu acho que ele é o melhor da seleção. É ou não é, Marina?
É, sim. Tem seu charme. Principalmente aqui no álbum, ele tá com um olharzinho, assim, sabe? Total
sensual.
Empolgante.
Sensual. Tem pegada?
Aí eu já não sei.
Goleiro ele não é. Mas deve ter, né?
Vou mandar um abraço aqui pra Rafaela. Tive com a Rafaela agora final de semana. Rafaela, que estuda aqui na ECO, um abração pra Rafaela. Ela tava me falando que francês... Não sei se vocês concordam ou se vocês já tiveram experiência com isso. Mas que francês é aquele cara que chega assim, carinhozinho...
É bom pra apresentar a mãe.
ela falou, a Malu pode falar isso pra gente, hein? Que ela falou que o francês, os franceses que ela, né, ficou no período que ela teve na Europa, era de dar beijinho no ombro. Imagina, Bianca, tu, na hora H, o maluco vem assim: oi, Bianquinha. Le Bianca com biquinho, né? Biquinho.
Bianco.
Beijinho no ombro. Vamos fazer um momozinho. Imagina, Bianca.
Pô, só no ombro?
Só no ombro.
Desce aí.
Que isso? Fala aí, Malu. O que você acha disso, Malu? Você que tem experiência de campo aí, tá fazendo uma pesquisa densa. Fala aí pra gente.
Olha, os franceses são bem esquisitos. São delicados demais. São todos aquele ar blasé. E, assim, se você olha a primeira vez, você vai dizer que eles são todos gays.
Rapaz.
Mas só que essa seleção da França, ela é composta basicamente pelos descendentes dos imigrantes franceses. Então, de francês, francês mesmo, ela quase não tem nada.
O que é bom,
só
o que
detalhe,
é ruim?
O Ribéry, na verdade, estava suspenso na final da Champions, tá? Mas o time dele estava na final.
Entendi. E assim, ter um time de descendentes é bom ou ruim, Malu, na sua opinião? Não, Malu, Marcela. Fala pra gente que eu ainda não ouvi essa voz maravilhosa da Marcela. Fala aí, Marcela.
Falar o quê?
Ô, oh, Marcela, assim não dá. Marcela, você vai ser demitida, rapaz. Olha só.
Vai pro chuveiro.
É, o que, que você acha? Acha bom, acha ruim ser o time da França ser composto basicamente por estereótipos não franceses?
Olha, pra eles eu acho muito bom, né?
E pra você, Marcela? Marcela, você que tá pesquisando aí, Marcela.
Para de digitar, Marcela.
Estamos tendo problemas técnicos aqui. É. Só um minutinho, tá
Olha,
bom.
Olha, eu acho que é importante a gente comentar a exclusão do atacante Benzema, né? O técnico francês Domenech, como se diz, é isso? Raymond Domenech. Também sofreu muitas críticas, que nem o Dunga aqui no Brasil, que não gosta de sorvete, mulher e...
Craque.
Craque,
Luiz mandou um craque aqui, cara. Calma aí, calma aí. É porque droga, craque, ganso, isso me confunde, assim. Porque, pô, Maradona é isso, né? Sexo, drogas, rock and roll, não?
Não.
Não, não é isso, não?
Não.
Ah, tá. Achei que fosse craque. Não, tá. Você tá deixando confusa também, né, Luiz? Assim não dá. Fala aí, Mariana, você tava falando.
Não, é isso. Acho que é importante a gente comentar aí que parece que o pessoal não ficou tão satisfeito.
Então deixa eu também dar uma voltada na análise tática, que eu achei que as meninas iam complementar aí, mas a gente não pode deixar a França, um time como o da França, passar assim, né? Que é um time que tem um ataque, assim, um trio ofensivo, né? Muito habilidoso e com uma boa velocidade. E que a gente até tava comentando antes o Abidal na defesa, que vai repetir o que ele já faz no Barcelona. É um lateral base, né? É um ótimo jogador. E acho que é isso, né? O Henry, que tá aí, mas tá com a carreira dele declinando pela idade, já tem um tempo, já.
Parece então... que ele recebeu um último contrato aí pra equipe brasileira de vôlei. Não sei se tá certo.
Eu não entendi, mas eu não vou nem perguntar, não. Deixa pra lá, né? Pode continuar.
Eu acho que é isso. Só complementando agora a análise estética, que ela tinha falado que o francês é aquele pra apresentar pra mamãe. Eu trago os comentários da Carolina Gavin, que tá lá na França, né?
Um abraço pra Carol. Carol, beijão, tô com saudade, hein?
Ela fala isso, que Priscila, lá eles não tem muito esse negócio de... É muito namorinho, não tem esse negócio de conhecer na night, que não tem isso. É muito cheio de frescurinha mesmo.
Meu
bonitinho,
Deus.
Gente.
Pode falar, Marcela.
Mamãe.
A seleção da França... nesse grupo A, provavelmente a mais famosa, mais cheia de pompa, que tem os jogadores que jogam nos grandes times na Europa, mas é uma seleção que está em crise, né? Há bastante tempo já, na verdade.
Com certeza. Lembrando que...
O técnico está sendo muito criticado, não levou o Benzema, que é o cara que mete gol, não convocou vários outros jogadores, o Messi, o Nasri. E ainda teve o Costa, o Diarra, né? Que é o jogador do Real Madrid. Então a França aí não é... Não é favorito certo no grupo A, não.
Vamos...
Mas comparado com os outros times, eu acho que ela tem o lugar dela certo. Porque África do Sul, México, são times que, pô, tentam, mas não tem a tradição que a França tem, não tem o time que a França tem. É um time que tem seus defeitos, mas para passar para a primeira fase, eu acho que para eles dá tranquilo.
Então, na verdade, França perde muito só para a torcida, para a África do Sul, na verdade, né? Porque a África do Sul não tem um time de tamanha tradição.
É a torcida, né?
É a torcida. México é um time que, na minha opinião, é um pouco mais guerreiro, mas eu acho que a França é mais tradicional, né?
Ah, com certeza.
E lembrando que, só para dar as notícias da França, ela empatou com a Tunísia, né?
No sufoco.
No sufoco. Como é que foi o jogo aí, Marcela? Você acompanhou?
Eu não assisti o jogo, não, mas eu sei que foi no sufoco, com o gol do Sagna, se não me engano, no segundo tempo, e a França passou maus bocados contra a Tunísia. Fortíssima a Tunísia.
Pois é, foi gol do Gala, né? Não, foi gol do Gala. Marcela, foi gol do Gala ou foi gol do Sagna?
Não sei, eu achei que foi do Sagna, pode ter sido do Gala.
Foi do Gala que, na
São
verdade...
São todos iguais.
Na verdade a gente tem... pois é. A gente tem um trocadilho com o Galo, mas a gente vai deixar isso pro final. E o Ribéry, vamos falar do Ribéry? Que voltou depois de ser cortado nas eliminatórias. Qual era o problema dele, Aline? Você sabe? Malu, você sabe o problema do Ribéry? A Aline tá com dor de barriga. Fala aí, ô Malu.
Cara, o Ribéry ficou muito tempo machucado, né? Mesmo quando ele tava no Bayern, tipo, eu lembro que... Ele jogar pelo Bayern já era, tipo, notícia. Só que ele é um muito bom jogador. Agora acho que tem até uma estátua dele em Munique.
Que chique,
fizeram,
né?
Uma estátua no meio da cidade. E eu acho que, pra mim, ele é o destaque do time da França. O Henry é um ótimo atacante, mas já tá ficando passado. Velho. Tá passado já, eu acho, pelo menos.
Ele tá velho então, mesmo, a gente falou isso aqui. Mas...
Olha, eu ouvi um comentário aqui da Bianca certo, de levinha.
Mas, assim, comentando esteticamente, coitado, né? Nasce de novo.
Eu ouvi falar que ele parece o Slot. Eu não sei se foi um comentário preconceituoso de Pedrinho, Luiz Felipe, Felipe, Bruno, essa galera do Prorrogação e do Pode Cria. Mas enfim, né? O cara não é lá essas lindezas, né? Vamos lá.
Não, tem que concordar com eles, que ele realmente parece o Slot. Né?
Como é que é, Bianca? Como é que é?
É o sósia do Corcunda de Notre Dame, né?
Então, aproveitando esse comentário divino de Bianca Souza, ela vai se despedindo agora, que é dia de branco hoje, né, Bianca?
É dia de branco, eu trabalho, minha galera.
Valeu, Bianca. Tem algum destaque da França pra esse final agora, pra essa sua saída?
Tem, a gente separou aí uma seleção aí de beldades, mas eu vou deixar com a Mari pra falar pra vocês.
Beleza, então. Valeu, Bianca.
Beijos, abraço. Galera. Até mais.
Nesse ritmo de França, né, a gente vai agora dar uma paradinha na França e vamos entrar no Uruguai. Uruguai, que vai estrear dia 11 de junho contra a França também, só que é o segundo jogo. E notícias do Uruguai. Ele bateu Israel por 4-1. Vamos falar, porque o Felipe, ilustre presença aqui do Felipe, do nosso querido Prorrogação, nosso querido Pode Crer, tá aqui. Fala aí, Felipe, alguma coisa aí que você queira falar.
Dois deu louco, né? Brincadeira, só isso mesmo.
É um botafoguense, é a versão botafoguense da Lini Nastari, entendeu? Assim não dá.
Tem a Marcela aqui também, botafoguense.
O futebol tem que ser jogado com a cabeça, não com os pés.
Olha só, que absurdo. E lembrando que Marcela também é uma botafoguense, né? E eu vou dar uma, aliás, vou aproveitar o gancho aqui dos botafoguenses e mandar um abraço pro meu pai, que é um botafoguense, toda vez que o Botafogo
ganha. Pro meu pai também.
Exatamente. Aliás, né, Malu?
Então, vou aproveitar e mandar um beijo pro meu namorado, que também é um botafoguense.
Exatamente. Poxa. Eu e Malu somos flamenguistas, mas os pais botafoguenses, né? Isso é chato, né, Malu?
É, né, mas fazer o que ninguém
chato pros pais.
Então, Sebastião Abreu, nunca ia imaginar que o nome desse cara era esse, porque eu nunca também procurei saber, né? Fez dois gols. Conta aí pra gente, Marcela, como é que foram os gols? Você viu?
Assisti o jogo. Aqui é difícil assistir, Priscila.
Entendi.
Malu... Mas acompanhei. Ele fez os dois gols. Genial, Abreu, né? Rumo a ser artilheiro da Copa.
Olha isso, hein? Será que isso vai ser alguma premonição, como as do Pedrinho?
Jamais,
Luiz tá falando que jamais será, mas enfim. Malu, o que você tem a falar do Uruguai? Os seus destaques pro Uruguai.
Cara, os meus destaques até tenho. Vou dar meu braço a torcer um pouquinho pro Louco Abreu, porque dois gols, né? Então tem que respeitar, né, que seja um pouquinho. E aí? Mas o meu destaque também é pro Forlán, que foi o destaque do Atlético de Madrid, que foi campeão da Liga da Europa. Fez os dois gols no jogo, assim, no finalzinho. Então, é uma seleção que veio meio desacreditada nas últimas Copas e tal, mas que tá lá, é sul-americana, vai no guerreiro, vai na raça, então pode surpreender aí.
Aproveitar que Malu tá falando de Forlán, Mariana Freire, dá uma olhada no Forlán. Olha aqui, não, aí não, Mariana, aqui no upgrade.
Que isso? Ah, lá na minha casa. Ô, papai. Que
ah,
isso?
Ah, papai.
Ô, Priscila.
Só falar, Malu, que
ele tem tanquinho no pescoço, gente. Nunca vi isso na minha vida.
Malu, a Mariana Freire tá vendo uma imagem aqui do Forlán, que vai ser disponibilizada no twitter.com/futebolemulher, que é um absurdo. É como a Mariana Freire falou. Ele tem tanquinho até onde Deus duvida. De verdade. Mas eu vou
dar... Mas olha só.
Fala aí.
Eu quero fazer uma observação, tem que olhar também para o Lugano, que é um destaque também da seleção uruguaia. Estético.
É uma gracinha.
Um destaque estético que você está falando.
É.
Então, eu queria dar, antes da gente mostrar o Lugano aqui para a galera, no upgrade aqui do... No upgrade do estúdio da audioativo.com, né? Porque sabe que a gente tem uma estrutura absurda de boa. A gente tem uma internet que é como pensamento. Pensou, tá ali a imagem, né, Mariana? Fala aí.
É muito, muito boa.
É muito boa, é um absurdo. E aí, o que acontece? Eu vou dar um destaque pro arquinho do Forlán. Que eu acho o arquinho uma coisa brega. Rapaz, é muito brega. Parece que ele foi ali na Uruguaiana, comprou um arquinho, aqueles de elástico, sabe? Dá uma olhada aí, Mariana. O que você acha desse estilinho de cabelo?
Eu acho que... Pegou o elástico do escritório do papai e achou que era arquinho. Nada a ver, entendeu? Comprometer um pouco o visual dele. Eu acho até que vai prejudicar a atuação dele em campo. Porque... ou
isso
não, de repente...
comprime o cérebro, não
de
comprime,
repente,
não?
Comprime o
tinha
cérebro.
Tinha que ser proibido pela FIFA, né? Esses arquivos,
podia,
essas
podia.
Faixas.
Podia, eu acho que o adversário... Eu acho que pode ser uma tática. O adversário vê e se assusta, né? E aí ele consegue...
Eu também acho, mas eu tô aqui abismada. Porque a gente tem vários auxiliares, né? Pedir para Felipe Lacerda mostrar o... Como é que é o nome dele, Felipe? Lugano. O Lugano. Lugano?
Lugano. Lugano. Uma gracinha,
Lugano.
É uma gracinha,
gato.
Só que o Felipe sabe como é. Ele quer sabotar, né? Os jogadores que a gente acha bonito. E tá mostrando aqui, que vai entrar também no Futebol é Mulher, twitter.com/futebolemulher, os acessórios da galera. Mas Mariana Freire deu uma olhada no jogador do Uruguai aqui, ó. Aqui, mano, no upgrade, cara. Vamos.
É o Lugano também?
É esse daí. O que você acha dele?
Gente, lavar roupa. Decidido a Copa. É Uruguai.
O jogador de futebol tem que ser assim, 0% de gordura, só fibrado, né?
É quase um Activia Light, né? Aquele que é cheio de fibra e nada de gordura. Olha só que absurdo. E isso, com um tanquinho desse, eu lavava a roupa todo dia, não lavava não, Mariana?
Tranquilamente.
E aí, Malu, o que tu acha? Malu?
É, eu concordo com vocês.
Olha, a Malu Marcela, tá de... a Malu tá babando aí, é isso? Não consegue nem falar.
A Malu tá nervosa.
A gente segue o voto do relator.
A Malu tá super nervosa aqui com a foto, né? Com a imagem. A Malu tá acessando o Twitter também, né, Malu? Daqui a pouco ela vai estar disponibilizada lá. Mas finge que ela já tá, finge que ela já tá. Vamos lá. É, vamos agora... Bom, algum destaque, Aline, da seleção do Uruguai?
A seleção do Uruguai é uma seleção que tem muitos jogadores para compor uma defesa boa, mas, apesar de é o louco... não tanto no ataque, mas eu acho que o meio em si, né? O meio campo, acho que não tem... tem uma carência na questão da articulação, né? Do meio campo. E... O El Loco é um jogador de área, a bola tem que chegar nele. Agora, pra fazer a bola chegar nele, eu acho que esse é o principal problema do Uruguai. E... Fora isso, eu acho que... A defesa é o forte mesmo deles, né? Tem bons jogadores na defesa.
Beleza. Vamos então, né, falar de outra coisa que interessa, na verdade, que é a Hora da Peneira.
Hora da Peneira.
Vamos começar com a peneira tática. Aline Nastari, Malu Viana e Marcela Gouveia. É, vou começar com a Aline aqui para fazer a... Ah, não, não foi a Aline que fez, né? Foi a Malu e a Marcela. Marcela e Malu, começa aí com a nossa seleção tática do programa de hoje.
Olha só, perdemos muito tempo aqui fazendo essa lista, né? É muito, muito difícil fazer essa seleção do Grupo A, mas enfim... Começamos com o Ochoa, goleiro do México. Lateral direito, Sanhá. Lugano na zaga, né? Porque merece.
Delícia, é uma delícia.
Apesar de ser... Pesado. Então, Lugano na zaga. Ao lado dele, o Abidal, da França. Lateral esquerdo, o Evra, da França. Volante, o Toulalan, também da França. O Alô Diarra, também da França. Só tem França na seleção. O meio, o Ribéry.
Também da França, né?
Também da França.
Eita!
Peraí. É que te empacou aqui, a gente não chegou na conclusão. Ah, no ataque, o Henry. O Forlán.
Menção honrosa pro Loco Abril.
Isso. Tô faltando um meia, mas a gente não conseguiu passar ninguém.
Tá faltando meia, é isso?
Ou então a gente pode fazer tipo um 4-3-3.
Um pouquinho mais alto, Malu, pra gente, por favor.
Oi. Então, a gente pode fazer um 4-3-3 louco e botar o Henry, o Forlán e o Loco Abreu na frente.
Aí, só pra dar uma moralzinha aqui pro Felipe,
não,
né?
Não, o Loco Abreu merece pelo pênalti em cima do Bruno.
Olha só, aí mexeu comigo. Mas eu não vou falar nada não, porque eu sou uma pessoa muito de paz. Enfim, essa então é a seleção tática do programa de hoje. Aline Nastari, Concorda, discorda?
Concordo, concordo. É óbvio, grupo A, seleção tática, quase todo time da França tem que ser, né? Os outros três times são um pouco fracos, exceto alguns jogadores, e que a maioria deles são jogadores que atuam na Europa, né? Dá pra você fazer uma base, mas jogadores que atuam na Europa são realmente os melhores.
Tá certo. Agora, né, vamos falar do que interessa, Mariana Freire.
Graças a Deus, opa, né? Já tava achando chato esse assunto aí, gente.
Vamos falar da nossa peneira
então,
estética.
Na peneira estética, feita por Bianca, quero deixar claro, né, que Bianca gosta mais de jogadores bonitinhos, fofinhos, para apresentar a mamãe. Eu gosto mais de jogadores que entram em campo para definir a partida. Mas Bianca fez aqui uma seleção, 11 jogadores, na verdade, e ela definiu que não importa a posição, para ela tem que jogar no ataque. Então ela escolheu da França o Gorkouf, do México o Guillermo Ochoa. Só que a gente achou assim, poxa, goleiro, né, tem uma posição tão importante ali de agarrar, e nos quatro assim não tá muito legal, mas vamos dar essa chance pro Guillermo. Bom, do Uruguai ela escolheu o Sebastian, André Pierre da França, Diego Forlán, que além de craque também tem o seu charme, que charme. Carlos Vela, que é mais assim fofinho do México, que segunda, sabe, boquinha rosadinha.
Segunda linha na Astari é vesgo, mas a gente não liga, né?
Ele é vesgo? Gente.
Dei de ombros.
Dei de ombros. Morgan Gold da África, que é quem assim salva mesmo, tadinho, o time inteiro, só Morgan Gold que pode ser levado.
E olhe lá, né?
E olhe lá. Louco Abreu, a gente quis dar essa chance pro cara, já que ele tá com tanto sucesso aqui.
Até porque, né, Mariana, não pode ser só bonito e
não
legal.
Pode,
né?
Não pode, não pode.
Tem que ter um carisma.
E o cabelinho louco dele tem seu charme, tem seu charme.
Dá pra segurar também aquele cabelo, né?
Dá pra segurar, olha, que boa lembrança essa, Priscila. Galindo aqui do México. O Diego Lugana, que também foi bastante comentado pela Malu, do Uruguai. E o Sebastian, para finalizar, também do Uruguai.
É... Oi?
O Sebastian tá fora?
O Sebastian e o Louco Abreu são a mesma coisa.
Ah, é. O Sebastian Louco Abreu, é. O nome do Sebastian, do Louco Abreu, é Sebastian.
Ué? Gente, não. Sebastian e Guren.
É o mesmo?
Ah, tá. Então dele. Então não é. É do México ou do Uruguai, você tá falando?
Uruguai.
É, então o Sebastião é um Louco Abreu.
Não, gente, tem outro. O Sebastião é Guren, é uma gracinha.
Ah,
ele
tá,
tem um jeitinho assim, bem testinha franzida, dá um charme, dá um charme.
Aquele que
bonitinho.
Dá pra tomar café no final de tarde.
Dá pra tomar um cafezinho no
tá
final
certo.
De tarde.
E eu e Felipe, a gente tem um questionamento aqui pro Mariana Freire, né, Felipe?
Pode falar. Não? Fale.
Pode aí, Felipe. Não, ele pediu pra eu perguntar. Por que você não escolheu o Galá, Mariana Freire?
Galá?
Não é ele, Felipe? Mostra aí pra ela. O Galá não é seu namorado, Mariana Freire?
Que absurdo. Olha, não é meu namorado, Galá, gente. Tadinho, o Wallace.
Não é seu namorado? Um abraço pro Wallace. A imagem do Galá, do Galace, né? Vai estar disponível no twitter.com/futebolemulher. Mariana Freire,
amor,
retrate
não
agora.
Participei disso, hein? Eu te amo.
Se retrate, por que você não escolheu o Galá para sua seleção estética?
Olha, eu não escolhi porque todo mundo ia voltar os olhos pra esse cara e eu não sou boba nem nada, eu tenho que proteger o que é meu. Então, nada de Galá, muito menos Galace.
Tá certo. Essa foi a seleção estética do nosso futebol mulher. Aline Nastari, alguma objeção a essa seleção estética de Mariana Freire e Bianca Souza?
Não, também concordo. Aí a gente foge totalmente, né, da França, faz o contrário da seleção tática. Eu acho que tá mais aí pelo Uruguai mesmo. O foco das meninas foi um bom foco. Os melhores jogadores são no Uruguai mesmo.
Maria Luísa Viana. E aí, Maria Luísa? O que, que você achou dessa seleção estética da Mariana Freire e da Bianca Souza?
Não, concordo. Só que, pô, Louco Abreu, vocês estão sendo bem generosas, né? Desculpa, mas o
qual foi, maluco? Acho que ele na night, assim, chegando em você com aquele 1,92m, né, Felipe? E o maluco com o seu 1,60m. Imagina, maluco.
Pô, eu saio correndo.
Marcela, fala aí. Marcela Marta, fala pra gente. O que você achou da seleção estética?
Tá muito boa. Eu só acrescentaria que eu daria faixa de capitão dessa seleção pro Gorkouf da França, porque aquele ali realmente merece.
Merece, merece.
Ele tá merece.
Lindo! Não, deixa pra lá. Então é isso, galera. Esse é o seu Futebol e Mulher. Eu espero que vocês tenham gostado, porque, sinceramente, eu adorei. Tô muito feliz com a presença de vocês aqui, caros ouvintes, né? Minhas amigas Aline Nastari, Mariana Freire, Marcela Marta e Maria Luísa Viana. Lembrando que semana que vem a gente vai ter Camila Nogueira, que bate um bolão, né? Sobre futebol. Uma tricolor. Que não
porra, tem duas tricolores?
É uma
que
coisa
milagre é esse?
É uma coisa muito chata, né? Mas enfim, a gente arruma, né, Maria Luísa?
Porra, isso nunca vai acontecer na face da Terra.
Pois é.
A gente tricolou que flamenguista, né?
Ih, claro. Luiz, vai deixar, Luiz?
Luiz não faz parte. Não pode entrar no assunto.
O Luiz até fecha os olhinhos pra isso, cara. Ele prefere não olhar uma coisa dessas. E semana que vem a gente vai conta também com Laurinha Maia. Espero que ela esteja aí, porque sabe como é? O pessoal da Escola de Comunicação tem uma série de compromissos. Só a gente que não tem nada que fazer. Mentira, eu tenho que fazer. Eu tô fazendo um programa. Então é isso. Aline Nastari, em quem que a gente tem que ficar de olho pro Grupo B?
Antes de eu falar do Grupo B, eu só quero me defender que eu também tenho alguma coisa pra fazer. Eu trabalho. Estou boa aqui com muito, muito carinho da minha chefe. Bom, Grupo B, acho que é a Argentina, né? É a principal. Cada grupo tem um ou outro que se destaca. E agora, o outro... acho que... bom, eu não sei. É uma
também
uma
decisão, também a Argentina, uma né, que é muito boa.
A Argentina, com certeza. A Argentina, com certeza. Agora, o segundo time, a gente ainda tem aí a Nigéria, né? A Coreia... A Coreia e... qual é o outro time aqui? E a Grécia.
Grécia.
E a Grécia. Bom.
Maria Luísa, o que a gente tem que ficar de olho pro Grupo B?
Cara, a Argentina deu uma sorte, né, com esse grupo, porque é mole. Então a Argentina, eu apostaria de repente na Nigéria, pelo fato de estar jogando, sei lá, no próprio continente. Porque Grécia e Coreia do Sul, convenhamos, né? Não dava pro gasto.
Mas
a Argentina
Marta.
É disparada.
Marcela Marta, algum jogador que a gente tem que ficar de olho, tecnicamente?
Um desconhecido aí que eu acho que ninguém conhece. Tá sendo revelado agora pro mundo, chamado Lionel Messi.
Um fraco.
Acho que ele pode fazer fama nessa Copa. Ele ainda não fez, pode fazer. Mas tem jogador brasileiro aí falando que ele não vai bem em Copa e tal, né? Então, acho que vale ficar de olho.
Despeito, né? Despeito. Mas vamos lá. Sempre com a seleção à frente.
Tem um lado negativo aí desse grupo, tá fácil. A gente corre risco de ver Maradona correndo pelado.
Ai, olha isso, que absurdo. Aliás, isso é assunto pra Mariana Freire. Maradona correndo pelado. A gente tem que ficar de olho, Mariana.
A gente tem que fechar o olho e gritar muito, gente. Isso não pode acontecer.
Bom, meu destaque pra semana que vem, que é o nosso programa sobre o Grupo B, né? Essa semana foi o Grupo A. Eu concordo com as meninas, a Argentina. E vou ficar com a Grécia. Felipe tá me falando pra eu ficar com a Grécia. Confesso que não dei uma olhada estética no grupo. Mas vou te dizer, Mariana Freire vai procurar agora em que a gente tem que ficar de olho, além do Maradona pelado correndo no obelisco argentino. Felipe tá falando... eu vou ter que falar isso, Felipe. Não, Felipe, você não vai falar isso. Felipe falou, tá falando pra falar que fui eu que falei, mas não foi eu que falei. Felipe falou que na Grécia só tem deus grego. E aí, Mariana, você concorda
fora
com
disso,
isso?
Né? Nossa, tá com ausência de...
ausência total de...
não, tirando o goleiro, olha o goleiro.
Tirando o goleiro, que tem o olho bastante simpático, mas tem um sorrisinho meio de rato, assim. Gente, o que é o Papadopoulos?
Então, esses comentários você, ouvinte da audioativo.com, vai poder escutar na semana que vem na nossa análise tática e estética do Grupo B da Copa do Mundo. Um abraço, eu sou Priscila Moraes e estou saindo de campo com mais um Futebol e Mulher. Um beijo, tchau.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né, com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha imigrante, foi tranquilo. Mas quando tinha pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio. É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, se vendendo.